mas estamos ao vivo aqui no estúdio da rádio, mas os convidados ao vivo por telefone. Vamos ter hoje convidados realmente ilustres, como o Dr. Rodrigo Carpati, Luiz Dacal, da APSA, Alexandre Pataro, da Sicoob, Souza da Tecnoar e Dantas, da Bahia, controlador de praga. E Belinha vai mostrar melhor todo o perfil do nosso convidado, como o Dr. Rodrigo Carpati e Luiz Dacal. E vamos começar um programa hoje com fé em Deus, e para poder orientar melhor os condomínios e esperar que dias melhores virão. Com você, Bela.
Verdade.
Tudo bem?
É, como eu falei no início, né, esse momento desafiador, os condomínios não ficam de fora. Afinal de contas, nós estamos mais em casa, né, fazendo, teoricamente, mais uso dos nossos condomínios, dos nossos lares. E o nosso objetivo aqui, justamente, é poder contribuir das mais variadas formas possíveis para que a gestão e, no caso, os condomínios, né, se tornem lugares seguros e bem administrados aí nesse momento. Então, hoje nós vamos ter dúvidas, vamos tirar as dúvidas jurídicas, né, tanto de condôminos quanto de síndicos, de todos que têm nesse momento, a cada semana, um novo projeto de lei, uma nova medida provisória. Também vamos falar sobre crédito para condomínio, para o enfrentamento nesse momento. Também sobre o uso de ar-condicionado, a importância aí da manutenção do sistema de climatização. O papel também, como as administradoras elas podem orientar muito melhor a gestão do síndico para poder enfrentar de uma maneira mais segura esse momento. E também sobre sanitização de ambientes, que é para a gente poder se livrar aí de uma maneira mais eficiente de vírus e bactérias. Então, queremos convidar vocês que estão nos acompanhando, seja aqui pela Metrópole, até pelo Instagram também, que nós fazemos sempre a transmissão todo sábado de 1 às 3 da tarde, pelo arroba Cadê o Síndico. Então, participe você também, mande sua dúvida, sua pergunta, se coloque. Ou entre em contato através com a gente também pelo WhatsApp 981553258. Tem recado, Castro? Quer falar? Doutor Rodrigo Carpati está na linha?
Carpati está na linha. Só explicar que doutor Rodrigo Carpati também está com o escritório em Salvador. Nós vamos, inclusive, dar todo o endereço daqui de Salvador. Ele vai falar com ele direto de São Paulo, mas está também em Salvador com o escritório aqui. Ele, doutor Felipe. Em breve vocês vão ter aqui, com fé em Deus, passando essa fase, Rodrigo Carpati ao vivo aqui com a Regina Metrópole no programa Cadê o Cinco. É com você, Bela. Boa tarde, Rodrigo, tudo bem?
Boa tarde, Cássio. Boa tarde, Isabela. Prazer imenso estar ao vivo nesse programa da Metrópole, Cadê o Síndico? Já sou espectador do programa há muito tempo e é um prazer estar com vocês e estar com todos os ouvintes do programa.
Excelente, uma honra aí, já que o senhor já é nosso ouvinte, deixa eu fazer as devidas apresentações. Dr. Rodrigo Carpati, ele é advogado, sócio do escritório Carpati Sociedade de Advogados, referência em direito imobiliário e questões aí condominiais, militante também na área civil há mais de 10 anos. Bom, doutor Rodrigo, algumas semanas a gente já vem aqui conversando sobre diversos aspectos, pontos de vista, né, da gestão condominial, dúvidas, incertezas, né, um momento de muitas incertezas também. E eu queria começar a nossa entrevista tocando numa coisa que acho que vem tocando a toda a população, que é a questão financeira, né? Muitos ouvintes entrando em contato com a página do Cadê o Síndico, falando se pode reduzir a taxa condominial, se pode aí tirar esses fundos de reservas ou taxa extra. Então, eu queria o seu respaldo para entender melhor e tirar as dúvidas de todos aí. Podemos diminuir de alguma forma, dentro desse cenário, taxa condominial, doutor Rodrigo?
Então, Isabela, não é uma resposta simples. Nós vivemos aí um momento extremamente complicado mundialmente. O síndico está também num papel ingrato, ele está sendo exigido muito além do que ele é exigido. Então, a pessoa quer fazer uma obra, aciona o síndico. A pessoa, o vizinho não quer que a obra ocorra, aciona o síndico. E nós não temos um respaldo dos decretos diretamente relacionadas a todas essas questões. E uma outra situação que você está colocando são os problemas financeiros oriundos de uma crise mundial, global e, com certeza, no nosso país. Então, a princípio, em tempos de paz, o condomínio não pode tomar qualquer medida, redução ou aumento de taxa, sem que exista uma assembleia ou sem que isso passe por uma previsão na convenção daquele condomínio, naquele regimento interno. Mas é importante ressaltar que estamos num estado de exceção, ou seja, nós estamos vivendo um momento único desses últimos, com certeza, mais de 100 anos, e os condomínios também estão enfrentando dificuldades. Então, eu acho que em momentos extremos se faz necessárias medidas extremas. Tenho orientado, sim, a redução de taxas extras ou de fundo de obras nesse momento. Logicamente que o síndico, para que tome essas medidas, ele precisa tomar algumas cautelas. Então, primeiro ele tem que participar do corpo diretivo, ele tem que sentir o clima naquele condomínio. Entendo que nesse momento, como não é possível realizar uma assembleia física e nós não temos previsão de uma assembleia virtual por hora, apesar de que o projeto Lei 1179, que já foi aprovado no Senado e tramita de forma especial na Câmara dos Deputados, ele traz essa previsão. Mas nesse momento, o síndico não tem ferramentas nem para realizar uma assembleia física, nem realizar uma assembleia virtual. Então, é imperioso, é importante que ele saiba que qualquer tipo de redução, ele vai assumir a responsabilidade, mas ser síndico em alguns momentos é assumir algumas responsabilidades. Então, se aquele valor não está, as pessoas não estão conseguindo pagar, e se ele vislumbra que aquela redução ou aquela suspensão de uma taxa de obras, uma taxa extra, vai representar o aumento da arrecadação, entendo que participando seus pares, entendendo o clima do condomínio através de pesquisas, pelo site da administradora, WhatsApp, ele pode tomar algumas medidas administrativas que não poderia no momento anterior, no momento não Covid, e assim que essa situação findar, ele deve submeter a essas medidas tomadas com o respaldo do Conselho a uma ratificação em Assembleia. Lembrando que eventualmente, caso exista algum condômino que não concorde, poderá eventualmente ingressar com uma ação questionando essa medida. Mas nós não temos um respaldo legal para todas as situações que estão ocorrendo em função dessa pandemia.
Então, muito ineditismo, né, doutor?
Exatamente, é algo inédito. O síndico não tem como prever, e nem nós do corpo jurídico, nem as administradoras. Nós estamos nos baseando em questões que já foram judicializadas, estamos nos baseando por analogia na doutrina e nos princípios, nos norteando pelos princípios gerais do direito.
Perfeito. Bom, queria chamar o nosso bate-papo também, Luiz Dacal, nosso convidado, ele que é gestor empresarial, diretor-geral da APSA, administradora de condomínio. Seja muito bem-vindo.
Muito obrigado. Eu que agradeço aí o convite, é uma honra participar.
Valeu, Luiz. Obrigado também a você pela participação. E vamos marcar breve, né, sua vinda aqui à Bahia, mas ao vivo aqui na rádio, quando passar isso aí tudo, tá bem?
O corona tá impedindo a gente, né, de sair, a gente tem que ficar em casa.
É isso aí. Um abraço aí para Flávio também, Flávio que é o homem do marketing da APSA. É com você,
verdade, Flávio. Verdade.
Então eu queria, na verdade, continuar aqui o nosso bate-papo ainda falando sobre finanças, né, quando nós estávamos conversando aqui com o Dr. Rodrigo Carpati. Muitas pessoas aí nessa situação de crise, buscando, né, das mais variadas formas, economizar de alguma forma. E a questão financeira do condomínio, eu queria entender da administradora, a APSA, que vem administrando uma série de condomínios pelo país, de que forma aí o coronavírus ele vem impactando na programação financeira dos condomínios e, claro, no pagamento dos empregados.
Realmente, condomínio é rateio de despesa, né? Então, embora a dificuldade, a gente precisa, né? O condomínio precisa que as cotas de condomínio, elas entrem, né? Para que o condomínio tenha dinheiro para poder honrar com os seus compromissos. A gente vive uma situação diferente, né? Onde todas as pessoas estão em casa, é uma realidade nova, consumos diferentes, se consumos de água, por exemplo, se não tem medidor individual, a tendência é que a conta aumente. E vai prevalecer o bom senso. A gente tem sim, a inadimplência aumentou, talvez pela dificuldade das pessoas até de efetuar o pagamento. As pessoas, nem todo mundo usa pagamento online, né? As pessoas vão a banco, vão em casas lotéricas para efetuar o pagamento, e com essa dificuldade de se movimentar, a coisa ficou meio complicada. Então, vale o bom senso. O síndico não tem poderes, digamos assim, porque a lei não mudou, a lei continua a mesma, né? De liberar as multas. E aí vai o bom senso do síndico de conversar com os proprietários, de conversar com os condôminos para que eles efetuem os pagamentos. No caso da APSA, por exemplo, a gente não tem dificuldade para efetuar o pagamento do empregado, porque o nosso pagamento todo é via depósito em conta. Então, tendo disponibilidade financeira, o pagamento do empregado está garantido.
Perfeito. Então, eu queria falar com o Dr. Rodrigo Carpati, chamando aqui o nosso papo ainda. Então, se o condômino, né, não recebeu o boleto, justamente por isso tudo, essa era, né, muita gente está se digitalizando agora, eu posso cobrar multa, juros? Está dentro da legalidade, doutor Rodrigo?
Não, ele está sim dentro da legalidade, porque a responsabilidade pelo pagamento, independente do envio ou não do boleto, a gente sabe que nesse momento algumas administradoras acabam tendo falhas técnicas em função da alteração da sistemática de trabalho, mas nós temos orientado que os condomínios e as administradoras tenham muita cautela na cobrança de juros, multa, correção, porque é um momento de renegociação de dívidas, aonde nós temos os grandes bancos, o governo postergando pagamentos e também isentando de taxas. Logicamente que são devidas a os juros, correção, multa e, dependendo do caso, até honorários, mas é importante que o condomínio ele estenda a régua de cobrança, adquira aí novos hábitos com políticas para parcelamentos, para que os condôminos possam ficar em dia. Então, é um momento onde o síndico vai precisar redobrar a atenção e ter muito mais habilidade do que ele já tinha para poder encontrar saídas, e cada saída vai ser única para cada condomínio.
Perfeito. Bom, Dacal, eu gostaria de te fazer esse ping-pong, né? Que é bacana, cada um com ponto de vista, né? Bom, com um lado, né, digamos assim, da moeda. Bom, muita gente acaba, você falou até do aumento da inadimplência aí nos condomínios. Teve um comentário até interessante aqui que nós recebemos através do Instagram do Rildo, dizendo que o aumento de água e gás, quando não individualizados e com um problema de... Isso acaba ocorrendo um aumento aí com o problema da inadimplência, né? Então, quem não é individualizado acaba tendo um peso muito maior nesse valor. Então, às vezes as pessoas preferem até... Não, vou entre aqui as minhas dívidas, os meus, né, pagamentos que eu preciso. Eu vou pagar meu cartão de crédito, vou deixar a taxa condominial para depois. Como é que o síndico ele pode também administrar isso aí nessa situação?
Na verdade, o controle tem que ser muito maior, né? Porque a gente, além da conta, das novas contas, das novas despesas, ele vai ter que administrar. O que a gente tem feito? Não dá para suspender uma porção de coisas. Então, a gente tem orientado os síndicos até procurar as empresas que prestam serviço, não para suspender serviço, mas para negociar. Né, dentro de um bom senso, porque a empresa do outro lado também tem as despesas dela, para que a gente possa contrabalançar. Né? Não está tudo liberado, o síndico não pode sair gastando, mas a gente precisa ter o orçamento. Então, a gente precisa que a despesa seja efetivamente controlada. Né? A gente não teve, a gente teve a preocupação, foi na correria, de emitir 3 meses de boletos e mandar para os condôminos. Né? Mandamos abril, maio e junho. Porque a gente sabe que nem todo mundo tem acesso à internet, embora no nosso site as cotas estejam todas lá. A nossa preocupação foi manter, dar ferramentas para que os condôminos possam efetuar o pagamento.
Perfeito. Bom, queria agradecer uma mensagem aqui que nós recebemos pelo WhatsApp, lembrando que você também pode participar com a gente, 981553258. Papo Condominial na audiência do Cadê o Síndico. Um abraço a todos os amigos da bancada. Convocando aí o Brasil inteiro para ouvir o programa, Belinha, Castro, Paulinho, Dr. Rodrigo e nossos queridos amigos da APSA. o nosso abraço aqui. Muito obrigada, Papo Condominial, pelo apoio aqui, o programa Cadê o Síndico? Bom, tem também pergunta no Instagram, arroba Cadê o Síndico, gerencial underline engenharia. Doutor Carpati, nesse momento do Covid, como fica a questão das obras nos condomínios, né? Sabemos aí, doutor Rodrigo, que está suspenso, né? Somente as obras consideradas emergenciais. Isso vale para a área comum, para a área privativa também, doutor Rodrigo? Emendando aí a pergunta daqui do ouvinte.
Então, Isabela, o que ocorreu foi que os decretos estaduais, federais e municipais, eles suspendiam qualquer tipo de obras, mas constava que a construção civil era permitida. Então, a primeira dúvida que existiu é se a construção civil ela abrangia ou não obras dentro de condomínios. O entendimento foi acertado no sentido de que ela não atinge os condomínios. Nós tivemos aí, num primeiro momento, o impedimento, a paralisação de praticamente todas as obras. Muitos casos foram judicializados, o judiciário entendeu, sim, pela paralisação dessas obras, mas a situação tem mudado muito rápido. Então, nós já passamos aí aproximadamente 40 dias dessa epidemia aqui no Brasil e nós temos, inclusive, as políticas estaduais e a política federal com mudança de posicionamento. Então, os governadores estão falando em abertura parcial, aberturas programadas. Isso também já tem atingido o judiciário e as pessoas que estão ali com obras dentro de casa, paralisadas há 40 dias, algumas pessoas esperando mudar, outras em vias de mudar. Então, o que se tem feito, isso inclusive consta de diversos casos país afora, é a realização de obras com cautela, quando justificar, com número reduzido de funcionários, com horários dilatados. Então, por exemplo, aquela obra que ocorreria das 8 às 18, ela passa a ocorrer das 10 às 4. Aquela obra que ocorreria com 10 funcionários passa a estar autorizada com 4. E as pessoas que vão estar, os obreiros, vão ter que utilizar equipamentos de proteção individual. O condomínio se preocupa com a higienização na entrada e saída desses funcionários. Então, a gente tem aí uma mudança de paradigma muito rápido, porque as situações elas estão mudando muito rapidamente. E nós temos também já condomínios que estão, aos poucos, retomando as obras. Isso tem sido uma tendência mundial, nós não sabemos se isso está correto ou não, apenas avaliamos e tentamos traduzir juridicamente para poder orientar esses condomínios. Então, a princípio, a realização de obras não emergenciais deve ser suspensa e, não sendo possível a suspensão, realizada dentro das cautelas de praxe.
Perfeito. Tudo dentro dos conformes, né? Tem pergunta aqui também falando sobre aluguel de aplicativos, né? Queria começar com o Dacal, Luiz Dacal, que é diretor-geral da APSA, administradora de condomínios. Como vocês estão administrando, né? Tanto nos condomínios, tanto entregas, né? Deliveries, como também aluguel por temporada.
O aluguel por temporada, a gente está recomendando que não aconteça, né? Até por causa da circulação. Então, já existem convenções que proíbem. Então, o ideal é que isso não aconteça, né? Já as entregas, elas são muito comuns. A gente tem orientado, principalmente nos prédios, até que a APSA é síndica, em que a gente disponibilize na portaria o álcool em gel para que a pessoa desça para receber a sua encomenda e que tome todas as precauções que a gente já tem aí, a mídia divulga o tempo inteiro, com cuidado para manter a higiene desse material que chega. Também tem que estar preocupado, é sempre bom perguntar nos deliveries o nome da pessoa que vai entregar, para evitar que não venha uma outra pessoa se passando pelo delivery para poder cometer, digamos assim, atos não muito convencionais.
Quer dizer, você ainda tem que administrar, na verdade, a circulação dos entregadores, né, para uma questão preventiva, E isso. Fora a criminalidade, né? Esses são dois desafios.
Exatamente. A gente recebeu hoje aqui no Rio de Janeiro que tem uma turma que assalta, né? Rouba a moto do entregador e vai fazer a entrega, porque tem ali o endereço e tudo. Então, a orientação que a gente tem passado até para os síndicos para falarem com os seus condôminos, que quando fizerem os pedidos, que perguntem o nome da pessoa que vai fazer a entrega.
Perfeito. Vou falar com a minha síndica.
A gente tem que tomar muito cuidado, porque os perigos estão aí, né? Não é só o corona, não. A situação continua, como toda cidade grande, né? A preocupação, a violência, continua existindo do mesmo jeito.
Verdade, sem dúvida. Bom, doutor Rodrigo, queria a sua palavra também com relação ao Airbnb. Luiz Dacal ainda comentou, né? Algumas convenções já proíbem, outras não. Independente de estar ali na convenção, a anuência ou não, nesse momento eu posso proibir de fato a prática de aluguel por temporada, e, enfim, por aplicativos mil?
Então, Isabel, só dizer que eu não consigo escutar o retorno da Cal. Então, eu estou fazendo um contraponto do que ele diz, mas sem ter o retorno da opinião dele.
Ah, tá tendo instintivamente, então tá dando para ir, né?
Eu tenho um posicionamento de que o Airbnb, a locação por aplicativos, ele está trazendo aí, antes dessa pandemia, ele traz muita polêmica, e nós tivemos decisões país afora no sentido da proibição da locação por aplicativos em condomínios estritamente residenciais. Daí, nesse meio tempo, antes dessa situação ainda, nós temos um voto no STJ, no sentido da permissão, mas o julgamento ele não foi finalizado. E, em função da grande movimentação de pessoas, da grande rotatividade de pessoas, nós tivemos já liminares impedindo a realização de locações por temporada dentro de condomínios residenciais. Diferente caso a convenção permita. Se a convenção permitir, mas não é apenas uma permissão da convenção, porque a locação por aplicativo, ele tem uma conotação comercial. Então, eventualmente, o condomínio precisa se adequar também nessa situação.
Bom, perfeito. Bom, eu quero ainda conversar com vocês, mas isso nos próximos blocos, que a gente já vai para o intervalo agora. Quero agradecer já de início o doutor Rodrigo Carpati, advogado, e também Luiz Dacal, gerente geral da APSA, administradora de condomínios. Até mais. E ouça aí o recadinho que fica de Paulinho.
Ok, Belinha, vamos falar aqui agora de isolamento acústico, a solução para ruídos e incômodos em seu condomínio. A Audio é uma empresa especializada em projetos e consultoria acústica. Com 26 anos de atuação e pessoal altamente qualificado, soluciona problemas de isolamento acústico de condomínios, residências e empresas. Faça contato 3334-1141 e solicite uma visita técnica. A C Condominial, há 33 anos no mercado, com administração de condomínio, síndico profissional, supervisão de campo, plantão 24 horas. A C Assessoria Jurídica Condominial, telefone 3322-6060, no site accondominial.com.br, mais um parceiro do grupo Cadê o Síndico? Atuando há mais de 15 anos na Bahia, a Teletal, que participa dos setores de telecomunicações, automação e segurança eletrônica, com forte presença em Salvador e região metropolitana. A Teletalk é a primeira operadora genuinamente baiana com licença da Anatel para operar serviços de telefonia fixa, STFC e internet, SCM. Possui data center próprio e rede 100% em fibra ótica conectada diretamente aos principais provedores de conteúdo do mundo. Acesse o site teletalk.com.br, mais um parceiro do grupo Cadê o Síndico, e a gente volta já já.
Cadê o Síndico? Agora, além de ouvir a sua rádio preferida, você pode ver os programas da Metrópole. Acesse o YouTube e inscreva-se no portal Metro 1 e acompanhe ao vivo tudo o que acontece nos estúdios da Metrópole FM. youtube.com/portalmetro1. A rádio que todo mundo fala e todo mundo ouve, agora também todo mundo vê.
Atuando há mais de 15 anos na Bahia, a Teletalk participa dos setores de telecomunicações, automação e segurança eletrônica, com forte presença em Salvador e região metropolitana. Vem se destacando entre os principais players do setor na região. A Teletalk é a primeira operadora genuinamente baiana com licença da Anatel para operar serviços de telefonia fixa, STFC e internet, SCM. Possui data center próprio e rede 100% em fibra ótica conectada diretamente aos principais provedores de conteúdo do mundo. Acesse www.teletalk.com.br. Teletalk, parceiro da revista e do programa Cadê o Síndico?
Autoescola Iguatemi, primeira habilitação de carro 1.100 à vista, primeira habilitação de carro moto 1.550 à vista, incluso 20 aulas práticas, grátis 45 teóricas, carro e moto para exame, material didático, prova de legislação, licença de aprendiz. No ato da matrícula à vista de carro e moto, o aluno leva um capacete de cortesia. Temos um setor feminino com instrutoras de carro e moto, temos treinamento para habilitados. 30 anos de experiência faz a diferença. Autoescola Iguatemi, 7133410482. WhatsApp 7199904-4047. Parceiro do programa Cadê o Síndico?
A conta de luz do seu condomínio é R$3.000 ou mais. Dá para instalar energia solar a custo zero pela Amptec. Isso mesmo, a Amptec instala um sistema solar sem custo, incluindo materiais e serviços. E o condomínio passa a pagar com a economia mensal de energia. A instalação é gratuita. Fale com seu síndico, é por tempo limitado. Coloque energia solar a custo zero em seu condomínio. Ligue ou mande zap para Amptec Soluções em Energia Solar. 71991023480. Amptec.com.br.
Você está tendo problemas com o cara do site? Venha para a Saiteria, uma equipe especializada, atendimento diferenciado, autonomia na gestão do site, centenas de clientes satisfeitos. Saiteria, seu site rápido com qualidade e segurança. Ligue 3015-2200 ou acesse www.saiteria.com.br. Saiteria, seu site rápido com qualidade e segurança. Parceiro da revista Cadê o Síndico?
Já imaginou manter sua portaria 24 horas e ainda fazer uma economia de 50% na folha? Pois é, nós imaginamos e realizamos para você. Portaria remota 24 horas do Grupo Alerta. A tradição de mais de 10 anos em segurança patrimonial e monitoramento, com a maior estrutura de portaria remota da Bahia. Ligue 7138785151 e solicite uma visita dos nossos consultores. Portaria remota 24 horas é com o Grupo Alerta. A gente fica alerta para você ficar tranquilo. Parceiro do programa e da revista Cadê o Síndico? Você conhece a Toque Uniformes? Empresa moderna e inovadora que oferece atendimento diferenciado para você e seu condomínio. Toque Uniformes, produtos variados para pronta entrega. Tecido de alta durabilidade, excelente custo-benefício. Toque Uniformes, a loja de uniformes do seu condomínio. Ligue 3249-8573. 3249-8573. Parceiro da revista e do programa Cadê o Síndico? WGE agora é GTI, Green Tech Innovation. Reduza e melhore o controle dos seus gastos pagando apenas o que consumir. Na GTI você encontra medição individualizada para gás, água e energia com sistema inovador. Atendemos condomínios e prédios empresariais. Ligue 71213248 72 e solicite um orçamento. Siga nossas redes sociais. GTI, serviço de qualidade e economia de verdade. Parceiro do grupo Cadê o Síndico?
Foi rápido.
Cadê o síndico?
Já listado.
Estamos de volta no Cadê o Síndico? Diga aí, Castro.
É isso aí, Belinha. E hoje você vai dar toda a informação do nosso convidado aqui, que é Alexandre Pataro, nosso parceiro, diretor do Sicoobi, que há muito tempo a gente vem falando com ele para vir aqui na rádio, mas não pôde vir. Questão dele particular de empresa, mas assim que acabar essa pandemia, a Patada vai estar aqui presente. Eu quero deixar só um aviso para os síndicos, administradores, de condomínio e administradora. Fique ligado na palavra de Pataro, que é o diretor do Sicoob, que é uma cooperativa de crédito que trabalha hoje voltado para condomínio, com abertura de conta, pagamento de boleto. Eu tenho um conta no Sicoob, pessoa física e jurídica. Então, eu estou falando porque eu fiz primeiro. Então, o condomínio que quer ter custo reduzido, procure o Sicoob, que vai ser bem melhor. E eu estou falando porque eu tenho conta lá. Pataro, boa tarde, disse. Meu amigo. Tudo bem? Como é que você está? Alô, Pataro?
Alô? Alô, Cássio, consegue ouvir bem?
Alô, quem está falando é Souza.
É Souza?
Isso.
Não, mas os dois estão na linha, na verdade.
Os dois estão na linha, Souza. Vamos falar com o Pataro, depois com você.
Tem duas...
Fica à vontade.
Pataro do Sicoob, que inclusive, Souza, você pode abrir uma conta da Tecnoar no Sicoob, viu? Redução de custo. Se liga aí e fale com o Pataro. É com você, Pataro.
Já negócios no ar.
Qual é o caminho para eu abrir essa conta?
Eu vou lhe passar o contato de Pataro segunda-feira para você ir lá abrir uma conta com ele. Tá certo?
Abro, sim. Beleza.
Estamos aqui, Cássio.
Bom, quero chamar, na verdade, todo mundo que está nos escutando, que está na sintonia com a gente, a participar também. Nesse bloco, a gente vai conversar sobre crédito aí para os condomínios, como o Sicoob Crédito Executivo pode ajudar aí na redução de custos. E também vamos conversar sobre o uso do ar-condicionado e a importância da manutenção de sistema de climatização. É isso mesmo? Sim, é isso mesmo.
Isso.
É porque a pauta hoje está grande, então, né? Então, às vezes, perdoe-me aqui, apresentadora, que pode se confundir. Bom, os canais para vocês participarem é através do WhatsApp, 981553258. Não dá hoje pelo telefone, porque nós estamos com nossos entrevistados na linha, mas pode participar pelo Instagram também, nós fazemos a transmissão ao vivo lá, @cadeosíndico, e você também pode tirar sua dúvida, fazer a sua contribuição e participar desse bate-papo aqui com a gente. Bom, voltando aqui a falar com o Pataro, meu caro, queria saber o seguinte, Castro aqui já
falar
testou,
um pouquinho,
né?
Do currículo dele,
isso,
né?
Isso, já testou aqui com a gente. Dele. Isso, o Alexandre Pataro, ele que é contador, especialista em gestão financeira e empresarial e diretor do Sicoob Crédito Executivo. Bom, então nos conte, por favor, Pataro, qual é o diferencial aí da Sicoob, como instituição financeira cooperativa aí do país, para poder contribuir com o setor condominial nesse momento tão frágil, né? Financeiramente, na vida, na verdade, de pessoas, empresas e condomínios não ficam de fora.
Maravilha. Olha só, inicialmente quero desejar a todos os ouvintes, amigos, cooperados que estão ouvindo, colaboradores, uma excelente tarde. Agradecer também ao convite do amigo Castro, que em meio a esse momento difícil ao qual o mundo todo vive, é parte da solução de um momento difícil. Então, nesse momento, nós precisamos de soluções diante da grande pandemia que o mundo está vivendo. E o Sicoob, nesse momento, também se solidariza, né, a todos aqueles que, de certa forma, estão envolvidos nesse momento. Não só cooperados, como também não cooperados. Inclusive, até numa conversa que eu tive com o Castro, recentemente, o Sicoob até ultrapassou assim, os limites de sua ajuda, que ele já faz voluntariamente, né? Naturalmente, melhor dizendo. Então, assim, de noite para o dia, nós montamos um comitê de crise, ao passo que foi necessário nos reinventarmos e fazermos muito mais além daquilo que nós habitualmente já fazemos.
E quais são as linhas aí, no caso de crédito, que pode ser ofertada para condomínio para poder enfrentar aí essa situação, Pataro?
Bom, o Sicoob, ele não é uma cooperativa, ele é um sistema de 420 grandes cooperativas no Brasil, que montam mais de 120 bilhões de ativos, né? Então, eu posso falar um pouco mais sobre o Sicoob Crédito Executivo, o que não difere muito de outras cooperativas também. O que é que nós temos feito, e não é muito diferente de outras cooperativas que também estão ouvindo nesse momento. Nós, nesse momento, criamos linhas de crédito a fim de facilitar a vida de nossos cooperados, porque, diferente de uma instituição financeira convencional, o Sicoob tem no seu cliente o seu dono. Ou seja, eu trabalho com o cliente e dono, então eu tenho que ter uma preocupação com ele diferenciada, diferente do que um banco tradicional tem. Então, nós criamos algumas linhas de crédito com carência, o dobro do prazo do que o banco tradicional trabalha. Se o banco lhe deu carência de 2 meses, como os bancos têm dado para alguns clientes, nós demos para todos os clientes, todos os cooperados, uma carência de até 4 parcelas para os cooperados diretamente afetados pela crise do Covid-19. Então, todas as linhas de crédito, nós prorrogamos para 4 parcelas. Nós reduzimos as taxas de juros para poder facilitar a vida de nosso cooperado nesse momento. Reduzimos a taxa de administração de vários produtos. Nós reduzimos a taxa do rotativo do cheque especial. Nós fizemos bastante coisa.
Também precisou se reinventar enquanto financeira, né?
Sim. Agora é um pouco diferente de uma financeira tradicional. Como o Castro bem colocou, e temos um exemplo claro, né? O Castro, ele é um cooperado, ele tem conta no Sicoob, ele tem conta pessoa física e jurídica e pode falar da experiência própria que ele possui também, então das condições que ele possuía e das condições que ele tem. E, por exemplo, um condomínio que nesse momento é muito possível que aumente a sua inadimplência, né? O que fazer para poder rentabilizar melhor as suas operações? A cooperativa, ela possui linhas de crédito também para condomínios, com taxas a partir de 0,99, com carência de até 4 meses. Isso não está na prateleira, eu posso te afirmar, de nenhum banco de varejo tradicional. Posso te afirmar isso. A partir de 0,99. E com carência de 4 meses.
Ô, Patala, eu vou indicar até o condomínio de Isabela para poder abrir.
Opa!
Vou passar agora. Você tem que falar depois da cereja do bolo, que é a participação no lucro, que isso aí é importante para os condomínios, viu, bicho? Tem que falar isso aí, viu?
É igual a sobremesa, né? A gente deixa para o final, né?
O condomínio vai saber como é que pode participar do lucro que os bancos normais não dão. E o Sicoob dá.
Verdade. Precisa a cereja do bolo vai ficar para o final, né?
Ó, teve um condomínio aqui, o difícil empresário Niemeyer, ele permitiu a gente fazer isso, permitiu a gente abrir. Ele recebeu, se não me engano, ano passado, foi R$12 mil em dividendos. Um condomínio, não estou falando de uma big empresa do polo, estou falando de um condomínio. R$12 mil em dividendos.
É bom, bom saber. Tem até aqui, ó, que é mídia espontânea, é uma coisa muito boa, né? O Gerson, desculpa, Bahia, mandou uma mensagem para a gente aqui no WhatsApp. É síndico profissional. E ele relata, começamos a trabalhar com o Sicoob Crédito Executivo, melhor opção para o condomínio. Temos conta jurídica e do condomínio em que atuamos. Então já está legitimando aí, além de Castro, dar o seu depoimento, né?
Fico muito feliz em ouvir isso. Um grande abraço para o Gerson.
Bom, mas queria também chamar no nosso bate-papo o Souza, que está aqui na linha com a gente. Ele que é especialista em ar-condicionado, diretor da Tecnoar. Seja muito bem-vindo, Souza, à nossa conversa também.
Beleza, estamos aqui à sua disposição, no que vocês precisarem, não só de ar-condicionado, como também máquina de gelo e purificadores de água. Tá? Estamos empresas autorizadas a Everest e estamos aqui à disposição, no que vocês precisarem.
Excelente.
Vocês podem usar o nosso WhatsApp 98813-8845. O que vocês precisam, eu dou de informação.
Então, vamos de informação.
Não, inclusive, eu quero que você dê a sua sugestão como homem que é expert em manutenção e explicar para os condôminos, hoje quem mora em condomínio, a importância da manutenção do ar-condicionado e em que período deve ser feito, principalmente agora com esse vírus aí. O cara pega o ar-condicionado, leva 1 ano, 2 semanas, só vai dar manutenção quando dá um problema, começar a pingar, sair água, aí que vão chamar. Então, verdade. É importante para a saúde de cada condômino ficar preocupado com a manutenção, principalmente agora, nesse período.
Com certeza, então, com certeza, meu chefe.
Então, nos conte, como fazer a manutenção?
Em que período?
A necessidade real de se fazer uma manutenção, o período é de 3 em 3 meses, isso para residência. Na área comercial, empresas, o correto é mensalmente, de 30 em 30 dias. Tem que ser feita essa manutenção. O funcionário vai na casa de vocês, desmonta o equipamento, lava o filtro, lava a serpentina, desobstrui o dreno, que ali fica acumulado muitos fungos. Tá? E assim fazendo, vocês vão ficar livres de problema.
Souza, me diz uma coisa, principalmente nesse momento agora, os ambientes aí sem a climatização, sem a ventilação, mesmo aí com a manutenção adequada dos ambientes, acaba sendo um dos fatores aí insalubres, prejudiciais aí à nossa saúde, né? Então, eu queria entender quais são os cuidados nesse momento. Você já falou mais ou menos a periodicidade, que a gente deve fazer uma manutenção, né? Quem tem rinite alérgica sabe logo que o ar-condicionado não tem manutenção.
Com certeza. Já é um ataca logo essas, né, pessoas. É,
digo isso porque tenho rinite alérgica, então já sei quando o ar-condicionado não está devidamente com a manutenção em dias. Então, pronto, queria entender quem está em casa.
Você acabou de ganhar uma cortesia da Tecnoar. Tá?
Gostei, muito bom.
Acabou de ganhar essa cortesia. Cobre aí a nosso amigo Castro, passa para mim o endereço, eu mando o pessoal a partir de segunda-feira lá.
Pronto,
beleza?
Muito obrigada. Mas divida aqui também com a gente. Quem está em casa, está usando mais ar-condicionado, quais são os cuidados... Paulinho tá reclamando aqui, dizendo também que é brinde. Quem tá mais em
tudo
casa
bem, diga
agora?
Ele que eu mando pra ele também.
Pronto, fechou a equipe toda.
Parceiros.
Em tempo de corona, todos barganhamos, né?
Com certeza, com certeza, com certeza.
Então nos conte, quais são as orientações para quem tá em casa hoje, usando mais ar-condicionado, como fazer ter um ambiente mais saudável e menos insalubre?
Olha, inicialmente as pessoas pode, na sua própria residência, destacar aquele filtro de ar e lavar com sabão neutro, tá? Ele é fácil o manuseio, muito fácil, tá? Ele arranca aquele filtro de ar e lava, tá? Isso aí eles têm que fazer de 15 em 15 dias e evita mais os fungos. Agora, para aproximar a manutenção, tem que ser com técnico especializado, que ele tem que montar máquina no ambiente, coisa essa que as pessoas não têm macete, tá? Mas quem está escutando, fazendo já o uso de lavagem desse filtro, ele já ajuda muito, tá? E é muito fácil a sua retirada. Faça isso de 15, 15 dias. Vai ser ótimo para vocês.
E dá para ter orientação de como evitar excesso aí de consumo, porque a gente está mais em casa, quer ficar mais na fresquinha, né? Num ambiente mais climatizado. Tem alguma orientação que possa aí, de alguma forma, reduzir consumo aí durante esse período que nós estamos em isolamento social, ou deveríamos, né? Quem pode estar?
Olha, moça, reduzir o consumo é complicado nessa época, porque as pessoas estão no seu conforto de casa e precisa usar o equipamento de ar-condicionado, tá? Agora, ele mantendo limpo, ele vai ter um consumo a menos, que a limpeza faz com que o equipamento desligue por temperatura, tá? Mas se ele estiver sujo, ele não consegue desligar pelo termostato ao atingir a temperatura.
Sim, perfeito, boa orientação, muito bom. Limpeza também é sinônimo de economia, né?
Quero chamar... Com certeza.
Quero chamar novamente aqui a nossa conversa, Alexandre Pataro, ele que é diretor do Sicoob Crédito Executivo. Alexandre, eu estava aqui no Instagram, mandaram uma mensagem para a gente falando que a inadimplência é o maior problema que vamos enfrentar durante e pós-pandemia. O Rubinaldo aí, 13 Silva, comentando aqui com a gente. Você falou, inclusive, de um tempo aí de carência de 4 meses, né? Então, isso aí, pelo menos, já abrange pandemia e um pouco aí pós-pandemia, esperamos nós, sim, né?
Sim, observe. Se não houver uma sensibilidade das instituições financeiras para com os seus clientes, naturalmente, essa crise deve ser agravada. Se você observar, o Japão liberou US$1 trilhão, os Estados Unidos algo em torno de US$1,5 trilhão, me parece. O Brasil deve chegar próximo a US$1 trilhão, né, se todos os planos forem aprovados. Então, acho que é necessário haver um esforço de todos a fim de que a crise ela não seja tão forte quanto vai ser. Então, o que é que nós percebemos? O Sicoob está muito bem capitalizado. Inclusive, até nós aumentamos nossos depósitos com essa crise. Ou seja, as pessoas fugiram da renda variável para ir para a renda fixa. que nós, como nós estamos muito bem capitalizados, com alta liquidez, nós percebemos a possibilidade de liberar um crédito com um prazo maior do que o habitualmente é feito pelos bancos. Então, a inadimplência vai existir, vai aumentar, é verdade. A nossa inadimplência hoje, né, aqui da Crédito Executivo, está algo em torno de 0,55, se não me engano. Então, a inadimplência é muito baixa, porque a relação é de cooperação. O cooperado, antes de entrar em inadimplência ou default com qualquer instituição, ele pensa em último a sua cooperativa, porque ele é dono. Então, há um sentimento de pertencimento para com a gente. Mas entendemos que a inadimplência deve aumentar um pouco, é verdade. Mas se eu tenho a possibilidade de dar uma folga financeira para ele com um custo mais baixo, naturalmente eu posso, eu devo fazer. Então nós liberamos uma condição mais favorável para ele a fim de liberar uma sobrevida ao nosso cooperado, cliente, a fim de ele, que ele possa pagar as suas dívidas, suas débitos conosco, né? Assim que ele conseguir se soerguer. Então demos 4 meses e eu digo a você, havendo uma majoração dessa crise, lá na frente nós precisaremos dar um outro prazo necessário para ele também, porque a relação é diferente. Entendi. Eu não tenho cliente, eu tenho dono, eu tenho milhões de donos no Brasil. A nossa cooperativa tem milhares de donos.
É um outro olhar, né?
É um outro olhar, uma outra percepção.
E tem gente participando aqui também, deixa eu dividir com você. É, pelo WhatsApp aqui com a gente, parabenizar a Sicoob, Agência Barra, Cris, Martins, Juliana, pela atenção e disponibilidade no atendimento. Então, pessoal, sim, aqui, dando um feedback.
Cris, Juliane.
É, grande profissional, o senhor Alexandre Pataro, tive a honra de trabalhar com ele no Sicoob. Hoje mantemos uma parceria importante como sócio de uma administradora de condomínios, me chamo Henry. Perguntem a Pataro se eles possuem linha de crédito para aquisição e instalação de painéis solares, creio eu.
Pataro, antes de você responder, é o seguinte, antes de responder, existe muito síndico ainda, meio assim, discreto, que eu falei cooperativa. Quero que você fale para os síndicos a importância do Sicoob hoje e as garantias que tem, como qualquer banco tem, entendeu? Então, é seguro e o síndico pode ir despreocupado, mas é bom que você, como diretor, fale o que é que dá para o síndico essa segurança.
Pronto. Nós estamos dentro de um fundo garantidor chamado FGCoop. Assim como os bancos, eles liberam, eles garantem até 250 mil reais, o Sicoob também está dentro de um fundo garantidor que garante 250 mil também para os depósitos. A nossa inadimplência hoje está em 0,5, a inadimplência é menor do que qualquer banco hoje do mercado, a inadimplência é muito baixa, as reservas muito altas. E até uma pergunta que eventualmente alguém faz, com essa crise, como é que está a liquidez do Sicoob? Aumentou. Porque muitos investidores fugiram da renda variável, caminharam para a renda fixa no Sicoob. E o Sicoob, ele tem preocupação na comunidade. Nós não investimos em renda variável. Por quê? Porque nós investimos na economia real, para que haja um desenvolvimento da economia local. Então, quando observe na crise de 2009, na Alemanha, na Europa, a Alemanha segurou o sistema financeiro europeu. E, se não me engano, 44% do sistema financeiro alemão é de cooperativas. E essas cooperativas investem exclusivamente na atividade produtiva, na economia real. Não estava lastreado em derivativos imobiliários, como a crise de 2009 foi. Então, pela mesma forma, o Sicoob também. Ele investe na economia real. Ele não investe na economia especulativa.
Sim.
Então, é mais seguro do que um banco tradicional. Se você observar a quantidade de bancos que já entraram em default nos últimos 10 anos, ou entraram em inadimplência, ou foram incorporados, ou quebraram, e a quantidade de cooperativas nos últimos 10 anos, os bancos são muito maiores essa relação do que o Sicoob, do que o número de cooperativas que entraram em default. Então, é mais seguro trabalhar com cooperativa, uma vez que o cooperado, ele tem um sentimento de pertencimento com a cooperativa.
Sim.
A cooperativa, ela pensa no cooperado, pensa na necessidade dele. Foi por isso que fomos até mais rápidos. Nós liberamos logo 4 meses, baixamos os juros, baixamos a taxa de administração de vários produtos, como consórcio, por exemplo. O seguro também, nós baixamos também o comissionamento. Enfim, o Sicoob, ele tem donos.
Sim.
Eu volto a dizer, não é uma relação puramente comercial. É uma relação de cooperação.
Fazer a diferença também nesse momento, né? Bom, quero chamar aqui também para Souza na linha. Souza, para a gente encerrar o bloco, já estou no tempo, né, Paulinho? Quero saber se você está fazendo manutenção nesse momento, se tiver, né,
muita,
com as devidas
muita manutenção.
Com os funcionários.
Estamos fazendo muita manutenção, o pessoal está nos procurando muito. E quero aproveitar aqui nesse momento e dar um desconto especial aos ouvintes desta tarde.
É bom.
Tá? E esse desconto eu seguro por 30 dias. Qualquer serviço de manutenção, eu consigo um desconto especial de 30%.
Pronto, fala que ouviu no canal do síndico e já tem seu desconto garantido. Passa para a gente os contatos da Tecnoá para o pessoal que está nos acompanhando.
Pronto, vou mandar passar isso aí para vocês. O pessoal pode procurar através de vocês, a gente consegue o desconto, tá? Eu ouvi você falar em energia solar. Trabalhamos também com fornecimento e instalação de energia solar, tá? Eu estou vendo que o Sicoob é um banco
sim.
que faz essa parceria também, não é isso?
Sim, sim. O negócio se fecha ao vivo, é isso mesmo.
Tá. Procure o Patalo que eu vou lhe dar o endereço dele.
Não, Patalo vai abrir sua conta, né? Você já oferece aí o subsídio, pronto, e aí se fecha a placa solares também. Excelente.
Eu já instalei muito sistema solar. E eu já faço, já financiado isso junto com os bancos. O cliente não tem esse trabalho, tá?
Entendi,
então, eu estou vendo que o Sicoob vai ser mais um parceiro na nossa carteira de energia solar.
Excelente. Legal? Bom, então, acessem aí. Se vocês querem, tem Instagram também, @tecnoa. A gente já está no tempo, vamos para o intervalo. Quero agradecer a conversa com vocês. A gente ainda se fala nos outros blocos. Então, para você que está aqui sintonizado com a gente, escuta o recado aí de Paulinho.
E não esqueça da cereja do bolo do Sicoob, hein, no
sim,
final.
Ainda vamos falar.
Muito bem, olha, vamos falar da Citelco. Citelco Rádio Comunicação, Rádio Motorola Digital, venda, instalação e manutenção de sistema, rádio comunicação para raios e CFTV. Projeto Anatel, sinalizadores e locações, para raios, rádios comunicadores, assistência técnica, rádio VHF, telefone 3377-9865, o site citelco.com.br. Mais um parceiro do grupo Cadê o Síndico? Já imaginou manter a sua portaria 24 horas e ainda fazer uma economia de 50% na folha? Pois é, nós imaginamos e realizamos para você. Portaria remota 24 horas do Grupo Alerta. A tradição há mais de 15 anos em segurança patrimonial e monitoramento, com a maior estrutura de portaria remota da Bahia. Ligue 3878-5151 e solicite uma visita. Portaria remota 24 horas é com o Grupo Alerta. A gente fica alerta para você ficar tranquilo. O site grupoalerta.com.br é mais um parceiro do Grupo Cadê o Síndico? A APSA, líder nacional em gestão condominial, oferece soluções para você viver bem em condomínios residenciais, comerciais, condomínios, clubes e corporates. Conte ainda com as soluções digitais da APSA. App com funcionalidade de envio de documentos para pagamentos, reservas de espaços comuns, pastas de prestação de contas digital e muito mais. Com experiência de mais de 85 anos, só a APSA pode oferecer conveniência, agilidade e confiabilidade para o seu condomínio. Acesse o site apsa.com.br ou ligue 3878-4000 e peça uma proposta. APSA, mais um parceiro do grupo Cadê o Síndico?
Cadê o Síndico? Agora, além de ouvir a sua rádio preferida, você pode ver os programas da Metrópole. Acesse o YouTube e inscreva-se no portal Metro 1 e acompanhe ao vivo tudo o que acontece nos estúdios da Metrópole FM. youtube.com/portalmetro1. A rádio que todo mundo fala e todo mundo ouve, agora também todo mundo vê. Todo mundo vê.
CREA Bahia informa. Você sabia que os condomínios precisam de manutenção preventiva e elas devem ser feitas por profissionais devidamente habilitados? O CREA Bahia fiscaliza os condomínios para garantir a segurança da sociedade e a tranquilidade dos síndicos. É isso mesmo. Os síndicos precisam ficar atentos para todos os serviços de manutenção necessários e a importância da anotação de responsabilidade técnica, a ART. Afinal, todo bom síndico sabe que a manutenção e a prevenção são sempre a melhor solução. CREA Bahia, compromisso com os profissionais e com a sociedade. Parceiro da revista e do programa Cadê o Síndico? Já imaginou manter sua portaria 24 horas e ainda fazer uma economia de 50% na folha? Pois é, nós imaginamos e realizamos para você. Portaria remota 24 horas do Grupo Alerta. A tradição de mais de 10 anos em segurança patrimonial e monitoramento, com a maior estrutura de portaria remota da Bahia. Ligue 7138785151 e solicite uma visita dos nossos consultores. Portaria remota 24 horas é com o Grupo Alerta. A gente fica alerta para você ficar tranquilo. Parceiro do programa e da revista Cadê o Síndico?
Autoescola Iguatemi, primeira habilitação de carro 1.100 à vista, primeira habilitação de carro moto 1.550 à vista, incluso 20 aulas práticas, grátis 45 teóricas, carro e moto para exame, material didático, prova de legislação, licença de aprendiz. No ato da matrícula à vista de carro e moto, o aluno leva um capacete de cortesia. Temos um setor feminino com instrutoras de carro e moto. Temos treinamento para habilitados. 30 anos de experiência faz a diferença. Autoescola Iguatemi, 7133410482. WhatsApp 7199904-4047. Parceiro do programa Cadê o Síndico?
Do Alto Soluções em Elevadores, referência em qualidade para a sua segurança. Engenheiro responsável técnico com mais de 25 anos de experiência. Assistência técnica 24 horas, manutenção preventiva agendada, modernização e reformas, laudos técnicos fotográficos, perícias e consultorias técnicas. Contratos sem multas rescisórias. Telefone 3462-5600 ou pelo e-mail atendimento@doautoelevadores.com.br. Do Alto, soluções em elevadores. Referência em qualidade para a sua segurança. AC Assessoria Contábil Condominial. Administração de condomínio, síndico profissional, supervisão de campo, plantão 24 horas e assessoria jurídica. AC Assessoria Contábil Condominial. Há 30 anos no mercado. Telefone 3322-6060 ou acesse www.accondominial.net.br. AC Assessoria Contábil Condominial, mais um parceiro da revista Cadê o Síndico?
A APSA, líder nacional em gestão condominial, oferece soluções para você viver bem em condomínios residenciais, comerciais, condomínios clube e corporates. Conte ainda com as soluções digitais da APSA, app com funcionalidades de envio de documentos para pagamentos, reservas de espaços comuns, pasta de prestação de contas digital e muito mais. Com experiência de mais de 85 anos, só a APSA pode oferecer conveniência, agilidade e confiabilidade para o seu condomínio. Acesse o site apsa.com.br ou ligue 3878-4000 e peça uma proposta. APSA, viver bem em propriedades urbanas. Parceiro do grupo Cadê o Síndico?
YC296-101.3 Metrópole FM, a rádio da cidade. Metrópole FM.
Cadê o Síndico? Isabela Castro.
Isabela Castro.
Estamos de volta no Cadê o Síndico, hoje conversando sobre diversos assuntos, na verdade, que convergem para um só, que é o enfrentamento ao coronavírus aí nos condomínios, tirando dúvidas hoje jurídicas, Também falando sobre crédito para condomínios, sobre manutenção de ar-condicionados, sobre administradoras, como elas devem e podem ajudar os condomínios, os gestores de condomínios, e sobre sanitização de ambientes. Queremos convidar vocês também a participarem, seja ao vivo, quer dizer, pelo ao vivo não dá pelo telefone, hoje que nossos entrevistados estão pelo telefone, mas pode ser no WhatsApp 981553258 ou ainda pelo Instagram do Cadê o Síndico, @CadêoSíndico. A gente já recebeu mensagem, inclusive, aqui no WhatsApp. Um abraço a todos do programa Cadê o Síndico, em especial aos contabilistas pelo dia de hoje. Nossos parabéns também a todos os contabilistas aí pelo seu dia. A gente precisa, né, ter um dia... A gente não, porque eu não sou contabilista, né? Mas faz jus ao dia aí homenageado à profissão. Bom, tô com quem na linha? Tô com o doutor Carpati já? Bom, tô na linha então agora com o doutor Rodrigo Carpati. Ele que é sócio do escritório Carpati Sociedade de Advogados, referência também em direito imobiliário e questões condominiais e também militante na área civil há mais de 10 anos. Seja bem-vindo mais uma vez no programa Cadê o Síndico? No bloco, né? Agora há pouco o senhor estava por aqui com a gente.
Com certeza, com prazer. É um prazer estar falando com vocês e estar escutando o programa também.
Excelente. Bom, queria já tirar uma dúvida aqui que surgiu no bloco anterior, falando sobre o uso das academias, né? No programa passado, no último sábado também, houve uma questão dizendo assim, a gente pode liberar um de cada vez, um usuário, um condômino por vez. Então, pode essa orientação, o senhor daria essa orientação de fazer utilização de determinadas áreas comuns, como academia, um por vez? Qual seria a orientação, doutor Rodrigo?
Eu acho sim, Rodrigo. Isabela. Inicialmente, as orientações foram de fechamentos integrais, até no próprio estado de São Paulo, e isso seguiu em outros estados, o fechamento de academias fora de condomínios, e daí, por analogia, nós fechamos as academias dentro de condomínios. O tempo passou, nós estamos em 40 dias ou mais de quarentena, as pessoas estão impacientes, e além do problema inerente ao vírus, nós precisamos cuidar da saúde mental das pessoas. Então, eu entendo que sim, nós orientamos inicialmente o fechamento integral, mas agora é momento de buscar soluções para que as pessoas possam ter um mínimo de qualidade de vida dentro de condomínios. Então, eu acho sim razoável que exista aí orientações, a importância, mais uma vez, friso da importância das orientações administrativas do síndico, o apoio das administradoras, dos advogados, para que se utilize, por exemplo, uma academia de 50 metros, uma pessoa por vez, que ela faça higienização, que exista álcool gel disponível antes e depois, e o próprio condomínio tome medidas para limpeza antes e depois. Lembrando que o uso é por conta e risco dos condôminos, isso também tem que estar nas orientações. Então, é importante que o síndico faça orientações.
Então, seria isso bom, isso seria bom, então, assim, de alguma forma, escrito em algum lugar, até para resguardar a responsabilidade aí do síndico, né? O senhor recomendaria isso, doutor Rodrigo?
Eu recomendo. Eu acho que o primeiro caminho do síndico é escutar o anseio daquela coletividade. Nós tivemos um caso em Goiânia, onde aquela coletividade achou por bem não abrir de forma alguma academia, mas em outros prédios existe aí o anseio para utilização. Então, o síndico, administrativamente, ele regra essa utilização com distanciamento entre pessoas, sem aglomeração e com número reduzido e, junto com o corpo diretivo, ele emana normas provisórias de utilização de academia, uma vez que ele não consegue aprovar essas normas. Então, ressalto mais uma vez que nesse estado de exceção, nesse estado de sítio, algumas situações que não seriam toleradas no passado, como o síndico emanar a norma sem que se passe por uma assembleia, nesse momento é razoável, mas tem que estar regrada, tem que ter uma mínima organização para que as pessoas possam utilizar os espaços e sempre objetivando preservar a saúde. Então, se em algum momento houver um risco à saúde de alguma pessoa ou de forma geral, o síndico deve tomar medidas, inclusive com o fechamento daquele espaço.
Muito bem.
Rodrigo, inclusive mandar um abraço aqui para o doutor Felipe, que faz parte do seu escritório aqui em Salvador, que está nos ouvindo também, né? E que infelizmente não pôde participar hoje do programa com a gente. Mas, Felipe, um abraço para você aí. Estamos aqui com o Rodrigo Capaz, direto de São Paulo, falando, mas sei que breve vamos poder fazer aqui um programa com você, Felipe, com o Carpa junto, não é isso aí?
Com certeza, doutor Felipe Garbur, com certeza deve estar nos escutando, é o representante da Carpatia em Salvador, está no edifício Mundo Plaza, para atender todos aqueles que precisarem de qualquer respaldo necessário.
E aproveitar, Rodrigo, dá o telefone do escritório de Salvador, é 3022-1398, 3022-1398, Mundo Plaza, ou então entrar no site carpa.adv.br, que faz parte hoje do escritório em Salvador de Rodrigo, que breve vai estar aqui com a gente na rádio, ao vivo, na Metrópole. Com você,
breve,
Bela.
Muito breve.
Não vejo a hora disso tudo acabar e estar aí presente com você.
É isso aí, com fé em Deus.
Baianas, né? Quem não gosta, né? Quem não gostaria? Bom, quero chamar nosso bate-papo também o Dantas, o nosso convidado, ele que é biólogo, diretor responsável técnico da Bahia Controladora de Pragas. Seja muito bem-vindo, Dantas.
Tudo bem? Boa tarde aí a todos.
Boa tarde.
E toda a mesa.
É isso aí, Dantas. Um abraço pra você, meu amigo. Tudo bem com você, né? Como é que tá a saúde? Te cuidando aí?
Rapaz.
Usando a máscara?
Ótimo.
Tem que usar a máscara, hein?
Usar a máscara. Eu tô usando aqui a máscara. Entendeu?
Bom, eu tava conversando agora com o doutor Rodrigo, justamente falando sobre áreas comuns, né? Muitos moradores querendo fazer utilização das áreas comuns, é muito difícil ficar nesse confinamento. E a sanitização, ela pode vir como alternativa, por exemplo, para esses ambientes, para garantir uma maior higienização dessa área, Dantas?
Certo, com certeza, porque esse momento que nós estamos vivendo, a gente tem que tomar várias ações, né? Um conjunto de ações, né, que todas as ações vão colaborar para combater, né, e dar também, liberar espaço para as pessoas poderem andar, entendeu? Principalmente dentro do condomínio. É importante estar fazendo a sanitização nas áreas comuns, entendeu? Para fazer o povo começar a circular, né, os moradores circularem.
É o que todo mundo quer, né? Mas para a gente ser exatamente um pouco didático com quem está escutando a gente, explicam para a gente o que é a sanitização na prática.
A sanitização, nada mais, é um processo.
Não estou escutando. Alô? Dantas? Ah, perdemos o contato, né? Então a gente volta aí com a didática de Dantas. Vou retomar então a nossa conversa com o doutor Rodrigo. Doutor Rodrigo, ficou uma dúvida aqui durante o intervalo, um ouvinte entrou em contato com a gente aqui pela página. Então, posso proibir ou não o aluguel por temporada, né? O senhor explicou mais ou menos antes da pandemia, mas ele aí acho que ainda está inseguro de dizer assim, no condomínio dele, não pode, né? Então, o senhor legitima, posso mesmo proibir o aluguel ou essa é uma recomendação a não fazer?
Isabela, as questões do direito, elas nunca são absolutas, infelizmente.
É verdade.
Né? Então, a gente tem que separar duas situações. A locação por aplicativo de hospedagem, existe, independente da pandemia, existe uma discussão se ela é legal ou não. Tribunais, países afora, entenderam pela ilegalidade, o caso foi parar no STJ, com tendência de legitimar. Essa é uma situação.
Sim.
A outra situação é, no momento do coronavírus, de isolamento social, nós tivemos uma tendência da paralisação de qualquer movimentação que não seja necessária dentro do condomínio. E o aplicativo de hospedagem é algo que realmente traz um excesso de usuários. Então, nós tivemos, sim, diversas ações nesse sentido e os tribunais entenderam por bem suspender, nesse momento de pandemia, a realização de locações por aplicativo de hospedagem. Porém, nós já estamos no momento 2, se me permite dividir
essa pandemia. Então, nós já passamos por 40 dias. E observando, quem dá as diretrizes são os governos estaduais, municipais e federal. Então, existe aí uma tendência de abrandamento das medidas, uma retomada programada da vida, e isso com certeza vai mudar também, vai refletir no judiciário, vai mudar o posicionamento. Então, hoje, nesse momento, com os decretos que estão em vigência, os estados que estão fechados em termos de comércio, de atividades econômicas, é sim permitido proibir a questão inerente a aplicativos de hospedagem.
Excelente.
E daqui a 10 dias o Estado mudar de posicionamento, com certeza essa minha opinião vai mudar também.
Verdade. Toda semana é um capítulo novo, né, doutor? Bom, quero chamar novamente aqui a nossa conversa, o Dantas. Retomamos na linha? Dantas?
Alô?
Oi, alô? Retomamos agora a nossa conversa. Então, de onde paramos? O que, para você sendo didático para quem está nos acompanhando aqui, o que é a sanitização?
Sim, em condomínio em geral, dentro dos apartamentos, das residências, dentro de salas de cinema, sala de aula, escola, é nada mais um processo que a forma de aplicação é através de uma pulverização, né? O trabalho de volume, o BV, denominado UBV, é um equipamento elétrico que vai pulverizar todo o ambiente, a casa, vai impermeabilizar assim, as salas, os quartos, né? E combater todas as bactérias e vírus que estão naquele ambiente.
Sim.
Entendeu?
Isso
se pegar alguém com alguma bactéria, algum vírus, aquele produto está ali, não faz criar mal às pessoas, né? É um produto liberado pela Anvisa. E é feito dessa forma. E após 3, 4, 10 minutos, as pessoas podem usar o ambiente normalmente. Não deixa odor, não deixa nada.
Entendi. Então, por exemplo, numa academia, para vida prática aqui, condominial, fiz a sanitização na academia. Por quanto tempo a gente está ali, digamos assim, protegido, resguardados? E se as medidas, né, protetivas também precisam ser as mesmas?
No caso de academia, como tratando de academia de prédio, vai ter vários momentos que as pessoas vão utilizar. Então, aí tem que fazer duas vezes ao dia essa sanitização nesse ambiente.
Entendi.
Entendeu? Porque as pessoas são todas diferentes, locais diferentes, né? Apartamentos diferentes.
Difícil.
Então, tem que fazer um processo duas vezes ao dia.
E dentro das unidades, no caso, a gente que está mais em casa agora, quer ficar mais protegido, eu fazendo o procedimento de sanitização, eu teria que fazer periodicamente? Por quanto tempo a gente fica ali resguardado?
Dentro de da residência, da unidade, né, apartamento, porque a existência da molécula do produto, ele não tem uma durabilidade tão longa, entendeu? A durabilidade dele é baixa. Então, por ele ser baixa, a molécula dele ser baixa, resistente ao ambiente, ele não dura muito tempo, entendeu? Como um apartamento 3, 4, 4, 4, fazer duas vezes por semana, é interessante. Vai depender muito do fluxo das pessoas, se sai muito, se não sai, se está todo mundo confinado, uma vez é suficiente. Entendeu? Então, assim, o processo é sempre estar fazendo. Né?
Entendi, perfeito. Souza, queria te tirar uma dúvida, desculpa, Dantas, queria tirar uma dúvida também com você. Com relação, eu vi aí viralizar, né, acho que muita gente acompanhou nas mídias sociais, falando sobre os tapetes nas portas, né, que os tapetes, como teoricamente o vírus, ele permanece sob superfícies durante um longo período. De fato, há essa indicação, né, de retirada de tapetes? E quais seriam outras indicações que você também pode dar aos condomínios para poder se resguardar, se preservar aí sanitariamente falando, né?
Existe já em Salvador, né? E tem Lauro de Freitas, alguns condomínios que fizeram uma barreira, né? Usando hipoclorito de sódio. Então, todas as pessoas que entram e saem naquela unidade, eles colocaram tipo uma esponja, e as pessoas pessoas têm que botar o pé em cima ali, né? E as pessoas entram dentro dessas unidades. Como um método muito bom. Eu achei muito interessante essa maneira. Entendeu?
Então é eficiente, né? É recomendável.
É recomendável, entendeu? Se o condomínio não faz, a pessoa pode estar fazendo, né, a sua unidade, né? É arranjar um recipiente que coloque um pouco de hipoclorito, uma esponja em cima e vai pisando e para entrar dentro da unidade, né? Pode ser colocado na porta do seu apartamento.
Excelente. Dantas, então eu queria que você passasse os contatos aí da Bahia Controladora de Pragas, quem tem interesse em fazer sanitização, tá mais resguardados aí contra vírus, bactérias, né, fazer isso na sua unidade. Passa os contatos, por favor.
E também quero aproveitar e dizer que a Bahia Controladora de Pragas, ela está trabalhando nesse período com o preço bastante atrativo, entendeu? Aí nós criamos uma promoção, né, tem pessoas que cobram R$200, 300, dependendo da unidade, a Bahia está cobrando simplesmente R$150 para fazer todo esse processo em um apartamento de 3 quartos, 4 quartos, entendeu?
Sim.
A gente está trabalhando com os preços tudo reduzido, justamente para poder ajudar.
Se falou, então, escutou o Cadê o Síndico, então, melhor ainda, né?
Exatamente.
Então, dê os contatos, por favor.
O nosso contato é 3525-0383. 3525-0383.
Pronto. Entendeu? Marco também a empresa lá quando a gente fizer o post da fotinha no arroba Cadê o Síndico. Muito obrigada, Dantas, pela sua participação.
De nada. Muito obrigado aí pelo momento. Eu te agradeço.
Maravilha. Doutor Rodrigo, ainda estou com o senhor aqui na linha, né?
Sim, tá sim. Isabela, acabei de receber uma mensagem do doutor Felipe que em Salvador, o decreto 32.280 proíbe o funcionamento em âmbito municipal de academias dentro de condomínios.
Sim, nós sabíamos aqui que as casas, né, na verdade, academias, né, estão fechadas por determinação, decreto municipal, mas não sabia se abrangia também as academias, no caso, dentro dos condomínios. Então, na verdade, não tem nem como, né? Não pode liberar nenhum por vez.
Não, liberar um por vez em municípios onde não exista o decreto proibitivo. Nesse caso, esse decreto específico de Salvador, ele traz no artigo 7º, inclusive a menção direta para condomínios situados em áreas comuns de prédios e condomínios de edifícios.
Excelente. Bom, eu queria tirar uma última dúvida com relação... surgiu na semana passada também um pouco, mas um caso de que um síndico colocou em cada torre as unidades que estavam com possível contaminação, né? Um ouvinte entrou em contato com a nossa página e relatou essa situação. Então, como conduzir essa situação, doutor Rodrigo? O síndico, ele pode divulgar o nome de um condômino que contraiu Covid e expor dessa forma? Qual a orientação jurídica quanto ao assunto?
De forma alguma. Ele está levando aquela pessoa a um constrangimento ilegal, a um ato vexatório. O que deve ocorrer é, primeiro, o condômino ele deve comunicar, inclusive por força de lei, a comunicação de doença ou moléstia contagiosa para a autoridade sanitária, e essa interpretação também requer que ele comunique para o síndico do condomínio que exista aí uma contaminação pelo coronavírus. Então, aquele que está infectado comunica a autoridade ou comunica ao síndico, o síndico comunica a autoridade e devem ser tomadas medidas sanitárias dentro do condomínio, como reforçar aí o isolamento das áreas. A gente tem locais que são mais suscetíveis, como elevadores e barras de ferro, entradas do condomínio. Então, o condomínio precisa tomar cuidados redobrados, inclusive recolhimento de lixo por parte de funcionários, entre outras tantas medidas que nós escutamos aí corriqueiramente pela mídia.
Sim, perfeito, doutor Rodrigo. Bom, ainda conto com o senhor aí no próximo bloco para a gente poder tirar as dúvidas aqui, sanar as dúvidas de síndicos, moradores, gestores, todos do segmento condominial. Bom, para você que está nos acompanhando, então escute aí os recados de Paulinho, que a gente se encontra já já.
Bom, tá com...
Ok, Belinha, olha, você sabia que os condomínios precisam de manutenção preventiva e elas devem ser feitas por profissionais devidamente habilitados? Pois é, o CREA Bahia fiscaliza os condomínios para garantir a segurança da sociedade e a tranquilidade dos síndicos. É isso mesmo, os síndicos precisam ficar atentos para todos os serviços de manutenção necessários e também a importância da anotação de responsabilidade técnica, a ART. Afinal, todo bom síndico sabe que a manutenção e a prevenção é sempre a melhor solução. CREA Bahia, compromisso com os profissionais e com a sociedade. Parceiro da revista e do programa Cadê o Síndico? Do Alto Soluções em Elevadores, referência em qualidade para a sua segurança. Engenheiro responsável técnico com mais de 25 anos de experiência. Assistência técnica 24 horas. Manutenção preventiva agendada. Modernização e reformas. Laudos técnicos fotográficos. Perícias e consultorias técnicas. Contratos sem multas rescisórias. Telefone 3462-5600. O site do autoelevadores.com.br. Mais um parceiro do grupo Cadê o Síndico? Autoescola Iguatemi, a primeira habilitação de carro, R$ 1.100 à vista. Primeira habilitação de carro e moto, R$ 1.550 à vista. Incluso 20 aulas práticas, grátis, 45 teóricas. Carro e moto para exame, material didático, prova de legislação e licença de aprendiz. No ato da matrícula à vista de carro e moto, o aluno leva um capacete de cortesia. Temos um setor feminino com instrutoras de carro e moto. Temos treinamento para habilitados. 30 anos de experiência faz a diferença. Autoescola Iguatemi, telefone 3341-0482, zap 99904-4047. É mais um parceiro do Cadê o Síndico? Informe do Grupo Lordelo. Como reduzir o pagamento da folha de empregados do condomínio legalmente? Veja como é possível suspender contratos de trabalho específicos e pagar apenas o vale alimentação e outros benefícios. O INSS do seu prédio será o menor nos próximos meses, você sabia? Verifique se o seu condomínio deve parcelar o FGTS dos empregados. Estes conteúdos fazem parte da Masterclass Atualizações Trabalhistas, com o professor Gilmar Mendes, um curso online de 50 horas de duração. Se o seu condomínio, olha aí, se o seu condomínio não estiver atualizado com as MPs, medidas provisórias editadas pelo governo durante a pandemia do Covid-19, estas decisões mexerão negativamente com o caixa do prédio sem o planejamento adequado. Acesse também todos os cursos do programa Capacitar 100% online da Lordelo Academy, a academia de cursos do Grupo Lordelo, com 6 cursos online para a área de condomínios, cursos para empresários, contadores e para quem quer empreender, como plano de negócios, imposto de renda de pessoa física 2020, ferramentas e gestão e muito mais. Saiba mais pelo portal grupolordelo.com.br. É mais um parceiro do Cadê o Síndico?
Cadê o Síndico?
Agora, além de ouvir a sua rádio preferida, você pode ver os programas da Metrópole. Acesse o YouTube e inscreva-se no portal Metro 1 e acompanhe ao vivo tudo o que acontece nos estúdios da Metrópole FM. youtube.com/portalmetro1. A rádio que todo mundo fala e todo mundo ouve, agora também todo mundo vê. Todo mundo vê.
Atuando há mais de 15 anos na Bahia, a Teletalk participa dos setores de telecomunicações, automação e segurança eletrônica, com forte presença em Salvador e região metropolitana. Vem se destacando entre os principais players do setor na região. A Teletalk é a primeira operadora genuinamente baiana com licença da Anatel para operar serviços de telefonia fixa, STFC e internet, SCM. Possui data center próprio e rede 100% em fibra ótica conectada diretamente aos principais provedores de conteúdo do mundo. Acesse www.teletalk.com.br. Teletalk, parceiro da revista e do programa Cadê o Síndico? Você conhece a Toque Uniformes? Empresa moderna e inovadora que oferece atendimento diferenciado para você e seu condomínio. Toque Uniformes, produtos variados para pronta entrega, tecido de alta durabilidade, excelente custo-benefício. Toque Uniformes, a loja de uniformes do seu condomínio. Ligue 3249-8573, 3249-8573, parceiro da revista e do programa Cadê o Síndico? Música.
Atenção síndicos e administradores de condomínio. A Vetari elimina infiltrações em garagens, piscinas, caixas d'água, jardineiras e coberturas. Quer resolver de vez as infiltrações em concreto? Chame a Vetari. A Vetari resolve de forma definitiva, usando a exclusiva tecnologia da Veda Sempre. Nosso serviço é realizado de forma rápida, limpa, sem obras e sem demolições. A Vetari oferece garantia de até 15 anos. Visite www.vetari.com.br ou ligue 4141-6369. Vetari, solução definitiva para infiltrações em concreto.
WGE agora é GTI, Green Tech Innovation. Reduza e melhore o controle dos seus gastos pagando apenas o que consumir. Na GTI você encontra medição individualizada para gás, água e energia com sistema inovador. Atendemos condomínios e prédios empresariais. Ligue 71213248 72 e solicite um orçamento. Siga nossas redes sociais. GTI, serviço de qualidade e economia de verdade. Parceiro do grupo Cadê o Síndico?
A conta de luz do seu condomínio é R$3.000 ou mais? Dá para instalar energia solar a custo zero pela Amptec. Isso mesmo, a Amptec instala um sistema solar sem custo, incluindo materiais e serviços. E o condomínio passa a pagar com a economia mensal de energia. A instalação é gratuita. Fale com seu síndico, é por tempo limitado. Coloque energia solar a custo zero em seu condomínio. Ligue ou mande zap para Amptec Soluções em Energia Solar. 71991023480. Amptec.com.br.
Do Alto Soluções em Elevadores, referência em qualidade para a sua segurança. Engenheiro responsável técnico com mais de 25 anos de experiência. Assistência técnica 24 horas, manutenção preventiva agendada, modernização e reformas, laudos técnicos fotográficos, perícias e consultorias técnicas. Contratos sem multas rescisórias. Telefone 3462-5600 ou pelo e-mail atendimento@doautoelevadores.com.br. Do Alto, soluções em elevadores. Referência em qualidade para a sua segurança.
Citelco Rádio Comunicação. Rádio Motorola, mototubo digital. 30 anos de experiência protegendo seu condomínio. Vendas, instalação e manutenção de sistema de rádio comunicação. Para raios e CFTV. Antenas digitais para TV. Projeto Anatel. Sinalizadores. Locações. Para raios. Rádio Comunicador. Assistência técnica. Rádio VHF. Telefone 3377-9865. Acesse o site www.citelco.com.br. Consulte a Citelco na revista Cadê o Síndico?
Cadê o Síndico?
Isabela Castro.
Isabela Castro.
É o Síndico hoje conversando sobre o assunto que a gente não, infelizmente não pode fugir, que é o coronavírus e como os condomínios têm enfrentado isso das mais diversas formas. Hoje nós estamos tirando dúvidas jurídicas aí de moradores, síndicos. Também falando sobre crédito para os condomínios, como ajuda aí na redução de custos e ajuda nesse momento aí de possível crise financeira dos condomínios com aumento de inadimplência e tudo mais. Também conversando sobre o uso de ar-condicionado, a manutenção, como ela é necessária, todo mundo mais em casa agora, usando consequentemente mais o ar-condicionado. O papel das administradoras, como ela pode te ajudar, você que é gestor nesse momento. E também sobre sanitização de ambientes, para você ficar livre aí de vírus e bactérias. Queremos que você participe também, esse bate-papo sem você, não tem como. Seja pelo WhatsApp 981553258 ou pelo Instagram do Cadê o Síndico, @CadêoSíndico. Não dá para ser por telefone hoje, porque a gente está com os nossos entrevistados pelo telefone. Tem recado, Cássio?
Tem, Paulinha, tem, Belinha. É o seguinte, o dia é hoje do contador, né? Eu sou contador, mas não existe a profissão, né?
Minha área tá... Não sabia, não.
Então, parabéns para todos os contadores desse Brasil, da Bahia.
Esse rapaz, viu?
Parabéns também para Ari Cabral, que é um contador show de bola, e para Michele Lordeiro, os dois contadores, Michele Lordeiro e Ari Cabral. Parabéns a vocês. E um recadinho aqui do Michele Lordeiro, o Grupo Lordeiro felicita todos os profissionais de contabilidade no seu dia. É isso aí, parabéns a todos você, Michele, E eu sou humilde contador, mas que não atuo na área.
Ah, é por isso que você sabe das coisas das finanças, né? Tá escondendo o jogo, né?
Nada, na minha área é outra.
É. Meu Falando negócio, em finanças, eu tô com o Luiz da Cal aí na linha?
Não.
Eu tô, Paulinho, não?
É com o Pataro e com o doutor Rodrigo
Carpa. Desculpa, isso mesmo. Alexandre Pataro, me perdoe. Olá, Caro. Eu tô falando com o Alexandre Pataro, ele é contador também. Parabéns pelo seu
isso,
dia.
Isso, contador. Nosso dia
com
o Pataro.
Obrigado.
Especialista.
Felicitações a todos os contadores, inclusive alunos, que eu tenho fui professor de contabilidade durante 7 anos, né? A todos os meus ex-alunos também e todos aqueles que honram essa brilhante profissão.
Verdade. É, bom, ele que é diretor do Sicoob, do Crédito Executivo, Alexandre Pataro. Alexandre, a gente estava conversando no bloco anterior aí, falando sobre as oportunidades que o Sicoob vem oferecendo aí de linha de crédito, né, para empresas, enfim, condomínios. E eu queria entender, eu vou ler até um depoimento aqui que também chegou no intervalo no WhatsApp. Seguinte, sou associado do Sicoob, posso afirmar com toda convicção. Essa é uma instituição financeira diferenciada, somente o fato de distribuir as suas obras para os seus associados, isso já é um grande diferencial. Além do atendimento, onde se valoriza as pessoas e os seus associados. Associado é o próprio dono do negócio, seja você PF, pessoa física ou pessoa jurídica, venha para a Sicoob. Fez a maior propaganda aqui, o Oswaldo Ribeiro. Muito obrigada pela sua participação, Oswaldo.
Oswaldo Ribeiro é um parceiro nosso também. Um abraço para você, Oswaldo.
Maravilha. Isso é bacana, que você observa que normalmente um cooperado é um advogado de marca. Ele multiplica
verdade.
O sentimento que ele tem, né? A experiência que ele tem com o Sicoob para outros amigos, parentes. Porque quanto maior for a cooperativa, quanto melhor for a cooperativa, maior serão os benefícios para os seus amigos, como também para ele mesmo. Porque o dividendo volta para você. A cereja do bolo que o Cássio estava falando, né? E que aqueles 12 mil reais, que 12 mil mais ou menos, que o condomínio o Niemeyer ganhou. Então, volta para ti também, na medida que você opera com a cooperativa.
Sim, verdade. E aí ele já é a vitrine, né? O cooperado. É, quero entender o seguinte, como as transações bancárias aí pela Sicoob, elas podem ajudar e reduzir custos nos condomínios? Explica um pouco melhor.
Vamos aqui. Normalmente, os condomínios eles têm um grande custo com a boletagem, né? Com os boletos que eles emitem. E aqui no Sicoob nós temos um custo, em média, 50% mais barato do que um banco tradicional. Vou citar para você aqui um exemplo. Eu tenho na casa condomínios que pagam algo em torno de R$ 1,20 o boleto. R$ 1,20. Agora sim, tem volume. Agora, um condomínio que tenha mais... Vou citar um exemplo clássico. Um condomínio que tenha algo em torno de 110 boletos por mês, e arrecade algo em torno de R$ 60 mil de faturamento mês. É um condomínio médio pequeno. Normalmente, para esse condomínio, ele tem um valor do boleto já final, sem pegadinha, ele está algo em torno de R$ 2 o boleto, que é um valor muito mais baixo. E ainda sobre esse custo que ele tem, ele ainda recebe um dividendo. Ou seja, o lucro do Sicoob, a sobra do Sicoob, volta para ti, na proporção da sua movimentação. Então, por exemplo, um pacote tarifário que um banco tradicional cobra R$ 150 mais ou menos, nós temos pacotes tarifários a partir de R$ 18. Então é infinitamente mais barato do que um banco tradicional.
Então, Patar, nesse caso aí, esse dividendo que o condomínio recebe, ou o cliente recebe, é único. Então, outro banco não faz isso, né?
Não faz. Porque o Sicoob ele trabalha com o próprio dono. E como ele trabalha com o dono, você mesmo também é um dos donos também, dos milhares de donos do Sicoob. Então, o cooperado movimenta, ele gera um rédito, gera um ganho para o Sicoob. Esse ganho, essa mais-valia, volta para ti na proporção da sua movimentação. Então, é mais ou menos assim, para fazer uma conta de padaria. Digamos que o Sicoob ele tenha dado, vou botar uma conta de padaria aqui, um valor pequeno, R$ 1 milhão. Nós damos muito mais que isso. Mais R$ 1 milhão de dividendos, de sobra. Esse R$ 1 milhão leva-se para a Assembleia e propomos à Assembleia uma forma de distribuição. Digamos, vai 30% para quem tomou empréstimo, quem pagou juros de empréstimo, 30% para quem aplicou e 30% para quem movimentou conta corrente.
e 10% para quem pagou tarifa, por exemplo. Então, R$300 mil vai para todos aqueles que pagaram juros de empréstimos. Então, se eu paguei uns juros para o Sicoob, que normalmente é mais baixo que o mercado, ainda assim ainda vou receber esses juros adicional que eu paguei. Ou seja, eu ganho ainda sobre o custo que eu tenho com o Sicoob.
Excelente.
Eu, pessoa física, ganhei R$2.200 em dividendos. Tem cooperado nosso que leva até R$70 mil em dividendos. Então é bem interessante.
É um bônus interessante, com certeza. Bom, queria chamar novamente aqui o Dr. Rodrigo Carpati para o nosso bate-papo. Estou com o Dr. Rodrigo na linha?
Ah, sim.
Ainda não me acostumei ainda, apesar de tantos programas já realizando pelo telefone, né, da gente fazer esse ping-pong sem estar presencialmente. Mas, né, com a prática, a gente vai chegando à perfeição. Bom, Dr. Rodrigo Carpati, ele que é advogado, sócio do escritório Carpati Sociedade de Advogados, referência aí no direito imobiliário, também em questões condominiais e militante na área civil há mais de 10 anos. Bom, queria retomar o nosso bate-papo aqui com as dúvidas jurídicas, tocando no ponto dos funcionários, doutor Rodrigo. Os condomínios, na verdade, os moradores, né, exigiram uma higienização maior por parte aí dos síndicos, os condomínios, as áreas comuns e também os funcionários precisam estar resguardados. Mas o condomínio, ele é obrigado a fornecer o equipamento de proteção individual aos funcionários?
Então, a gente fala em obrigatoriedade quando nós temos uma lei específica para isso. Acho que desconheço hoje a legislação que traga a obrigatoriedade, mas são orientações da Organização Mundial de Saúde e a manutenção dos bons hábitos e, com certeza, a falta de cuidados mínimos, que é a utilização de luvas, máscaras, disponibilizar o álcool gel, se isso de alguma forma, a falta desses equipamentos, caracterizar que por conta delas existiu aí uma contaminação de determinado funcionário ou a falta de cautela, existe aí até uma possível responsabilização do condomínio. Então é importante que o condomínio preserve a vida de todos, busque sempre questões voltadas para higienização, para a saúde, inclusive dos seus colaboradores. O condomínio, ele não tem um funcionamento pleno se a gente não tiver todos aqueles colaboradores. Cada condomínio tem a sua sistemática, alguns mão de obra terceirizada, outras próprias, portaria digital, um tem zelador, outro não tem, faxineiro, mas nós dependemos da mão de obra. O que é imperioso, o que é importante mencionar, é que nós temos medidas já estabelecidas pelo governo em termos de parcelamento de fundo de garantia, de recolhimentos inerentes aos funcionários, a possibilidade de antecipação de férias, pagamento a posteriori. Nós temos também a possibilidade da dispensa, da redução de horas trabalhadas, 25%, 50%, até 100%. Então, é importante os cuidados com os funcionários do condomínio e aqueles funcionários que tiverem mais de 60 anos, estiverem na zona de risco, devem ser dispensados e o condomínio tem que buscar uma solução aí para gerir essa falta.
Excelente. Agora, com relação às assembleias virtuais, né? Isso já, na verdade, em alguns condomínios já era realidade antes mesmo da pandemia. Mas quais são as circunstâncias que o senhor considera, né, de decisivas, que precisam de uma decisão ali daquela comunidade e usar como alternativa a modalidade de assembleia virtual nesse momento?
Então, Isabela, eu escrevi um artigo sobre as pseudo-assembleias virtuais. Então, eu tenho muito receio de que os síndicos entendam aí que estão resguardados buscando qualquer tipo de aplicativo e realizem uma pseudo-assembleia, uma assembleia que ele entenda que está coberta dos requisitos legais, não está. Primeiro porque não está prevista, a gente não tem uma lei que traga essa especificação, nós não temos uma convenção de condomínios que vá de encontro com essa situação e, por algumas orientações, alguns advogados orientam a utilização de programas específicos para a realização de assembleias virtuais. Então, aquele síndico faz uma assembleia, não sabe se quem votou,
não observou eleição de presidente, indicação de secretário, quórums, fração ideal, e o síndico acha que está resguardado. Quando isso passar, nós vamos ter aí uma enxurrada de cancelamentos de assembleias que foram realizadas de forma virtual. Não sou contrário à realização de assembleia virtual. Sim. Nós temos um projeto-lei de 2019, se não me engano, de uma senadora, Soraya Tronic. Nós temos o PL 1179, que traz também a possibilidade. E, por analogia à lei das SAs, nós temos a possibilidade da realização de assembleia. Mas para isso, de assembleia virtual. Mas para isso é imperioso que aquela convenção traga um regramento e exista aí no bojo da convenção a possibilidade. Se não houver, o condomínio precisa alterar a convenção com voto de 2/3 dos condôminos.
Sim, perfeito. Desculpa te interromper, mas é porque a gente já está na marca. Mas eu queria fechar com uma última pergunta rapidinho, porque a gente já vai encerrar o programa. É uma dúvida aqui de um ouvinte no Instagram. Um condomínio pode exigir máscara para o acesso às áreas comuns? Isso porque aqui em Salvador também está sendo exigido máscaras nas ruas, nos coletivos. Então, só para encerrar, isso seria essa exigência seria coerente, doutor Rodrigo?
Eu acho que é coerente, mas a gente depende também de leis. Os estados têm aí trabalhado para que seja, assim, obrigatória a utilização de máscara. Se isso for obrigatório, entendo que é possível, assim, estender para o âmbito da propriedade privada dentro do condomínio.
Excelente. Muito obrigada, doutor Rodrigo, as suas orientações. E espero que a gente tenha mais oportunidades aí de trocar conhecimento junto ao senhor.
Isabela, Castro, todos que nos escutaram, foi um prazer. O programa de vocês é maravilhoso, por isso que ele tem tanta audiência e é perpetuado aí ao longo dos anos. Muito obrigado pelo convite.
Valeu, Rodrigo. Um abraço também a você. Vamos nos encontrar breve, com fé em Deus.
Com certeza. Fiquem com Deus e que isso possa passar logo.
E aqui vamos também...